Alô? Boa noite, pessoal. Vou abrir aqui uma paginazinha aqui para a gente brincar hoje. Colocar aqui. Boa noite. Vou abrir um bloco de texto aqui também, um bloco de notas. Bem estilo old school do Barter. E hoje, feliz ano novo, né? Antes de mais nada, feliz ano novo para todo mundo. Que seja um ano de muito sucesso para todo mundo. Deixa eu só ver se lá no site está mostrando o chat direitinho. Está aqui, está mostrando. Então, vamos lá. Continuando, né? Feliz ano novo para todo mundo. Desejo um ano novo muito bom para todo mundo, com muita saúde, muito sucesso, oportunidade de trabalho, de renda extra, né? Para quem está buscando isso. E é isso. Então, hoje a gente vai falar. Aqui tô. Parece que eu tô com um probleminha. Não, tô com problema. Então hoje eu resolvi falar sobre LinkedIn. E como o LinkedIn pode ajudar a gente a conseguir vagas de emprego. Eu vou falar especificamente na área de TI, mas eu acredito que as dicas que eu vou dar hoje, assim, eu não sou nenhum expert em LinkedIn. Eu lembro que até um tempo atrás, um assinante do site postou meio que um guia de como melhorar o LinkedIn e tal, como dar um up lá no LinkedIn. E eu acho que foi na Baixa, não lembro, eu até baixei na época, eu não lembro se eu usei as dicas dele, mas eu lembro que teve uma história dessa. Mas hoje eu vou dar mais o meu ponto de vista de como a gente pode usar essa rede social. Eu sei, é uma rede social, tem seus problemas, mas pelo menos na área de TI, eu acho que é imprescindível ter um perfil lá na rede. Então, eu vou dar algumas dicas, porque não no meu emprego atual, mas eu já consegui. Foi por lá. Eu consegui um aumento interessante no meu emprego atual, porque vieram atrás de mim oferecendo uma vaga lá. E se eu não tivesse o meu perfil em evidência lá, a recrutadora nunca teria me achado, né? E eu não teria conseguido esse aumento, talvez. Então, eu vou dar mais o meu ponto de vista, né, de como a gente pode usar o LinkedIn para ser mais encontrado por recrutadores e recrutadoras na área de TI. Mas, como eu falei, né, algumas das dicas que eu vou dar hoje aqui eu acho que valem para qualquer área, assim, não é nada muito específico de TI. Talvez tenha uma coisa ou outra mais específica, mas eu acho que dá para a gente desenrolar bem aqui. Então, deixa eu abrir aqui o meu LinkedIn para a gente começar. Vou botar uma mensagenzinha aqui, deixa eu ver se eu posso mostrar. Vou colocar aqui. Então vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na coisa. Vamos lá. Para dar uma melhorada assim no LinkedIn, para ser encontrado, pelo menos uma dica que eu sempre vejo recrutadores no LinkedIn comentando. Assim, antes de mais nada, né? Para quem não conhece, esse é o LinkedIn. Vocês podem se cadastrar. É uma rede social como outra qualquer, mas tem uma diferença entre as outras redes sociais, que é a possibilidade realmente de a gente conseguir vagas de trabalho, de emprego, de renda extra, assim, por lá. Deixa eu fechar isso aqui. Então vamos lá. Então, inicialmente, vocês criem o seu perfil lá, né? Caso vocês não tenham, não tenham. Tô pensando assim, quem tá. Eu sei que tem gente que acompanha os meus chats que está pensando em fazer uma migração para a área de TI. Então, se vocês ainda não criaram um perfil lá, crie. Mesmo que vocês estejam iniciando e tal, recomendo criar um perfil lá. E já tentar deixar o perfil arrumado como se vocês já trabalhassem. Claro que não é para mentir nem nada, né? Mas um primeiro ponto que eu gostaria de comentar aqui com vocês é, claro, botar uma foto. Que tem gente que às vezes vem falar comigo, não no caso de recrutador, recrutadora, mas ontem mesmo veio falar comigo uma pessoa, engraçado, veio falar comigo uma pessoa do Paquistão. Querendo que eu ajudasse essa pessoa, né, no caso, a conseguir uma vaga de trabalho na empresa que eu trabalho hoje. Ele disse que é um desenvolvedor de software, que trabalha lá no Paquistão e queria trabalhar na empresa que eu trabalho. E o perfil dele não tem foto. Então, eu acho, assim, né, pensando como alguém de recrutamento, se eu fosse atrás de um perfil e não visse a foto da pessoa, eu já ia ficar meio assim. Não que no LinkedIn tenha muito perfil fake, esse tipo de coisa, né? Que é algo comum em redes sociais como Facebook, o Instagram, é comum ter perfil fake, né? Eu acho que no LinkedIn não deve ter isso, pelo menos eu nunca vi. Mas é legal já começar e colocar uma fotozinha aqui, para ajudar, assim, né? A você ser identificado e tal. Então, eu recomendo, assim, criar o perfil, né? Colocar a foto. Só clicar aqui e mudar lá a foto, tá? Essa foto minha é bem antiga, mas tá aí. Uma coisa que eu vi também o pessoal recomendar é que quando você cria o perfil, essa imagem aqui de fundo, ela não é essa que eu coloquei aqui. Isso é só uma imagem aleatória que eu peguei na internet mesmo, que eu achei bonito e decidi colocar aqui. Mas quando vocês criam o perfil, aqui fica uma imagem padrão do LinkedIn, eu não lembro como é. Eu não vou atrás também aqui, porque quando a gente clica em outros perfis, o pessoal vê que a gente visualizou o perfil, então eu não vou buscar aqui, mas é uma imagem padrãozinha do LinkedIn, então eu recomendo vocês trocarem, mesmo que seja uma imagem aleatória, assim. Não que isso vá fazer muita diferença para você ser encontrado por alguém de recrutamento e tal, mas é uma coisa que eu vi o pessoal recomendando também, e eu decidi fazer. Não acho que isso tenha sido determinante para eu ser procurado por recrutadores e tal, mas eu fiz. Então, os primeiros passos, né? O principal deles até agora é, de fato, colocar uma foto. Uma foto mais apresentável, sua e tal. No caso da área de TI, não precisa ser aquela foto, uma foto de terno, sorrindo, esse tipo de coisa. Essa minha foto aqui de lado, eu tava, sei lá, num parque. Tava com os amigos no parque, bateram essa foto minha e eu botei aqui porque eu gostei e deixei aí. Então, colocar a foto, atualizar essa imagem de fundo aqui, que não é das coisas mais determinantes, mas o pessoal recomenda. E eu acho que a dica mais essencial tá aqui embaixo. Claro que quando vocês fizerem o cadastro de vocês, vai ter que colocar aqui o nome e tal, mas eu acho que a parte principal é essa aqui. Que a gente pode modificar clicando aqui nesse pincelzinho. É o título, pessoal. Eu vi já muito recrutador recomendando aqui no título colocar as tecnologias que você ou quer trabalhar ou que já trabalha. E por que que esse título é tão importante assim? Porque eu tenho notado, e o pessoal comenta também, né? Que muitas vezes, quando algum recrutador quer encontrar algum, sei lá, pensando no fluxo de como uma vaga é criada, né? Tem lá o recrutador na empresa dele e tal, e decidem criar uma vaga de desenvolvedor Python. Aí o recrutador, para tentar achar alguém para preencher essa vaga, ele vai lá no LinkedIn, aqui na busca, né? E busca por, sei lá, Python Developer ou desenvolvedor Python. E que aparecem diversos desenvolvedores Python, né? E por que que esse pessoal foi encontrado? Muitas vezes é por conta aqui, isso aqui é o título que eu estava comentando com vocês. Aqui o fulano diz, né, que é um desenvolvedor Python. Aqui ela está dizendo que é um desenvolvedor Python. Aqui ele está fazendo mais ou menos o esquema que eu fiz, né? Python, JavaScript, Flask. Então, se eu quiser, se eu for buscar por um Flask developer, esse cara talvez apareça também. Não sei se nas primeiras posições, mas ele pode aparecer também. Eu nem olhei o nome, né? Mas está aqui também, ó. Flask. Esse aqui. Não apareceu o Flask por conta do título, mas por conta do cargo atual. Mas muitas vezes o LinkedIn indexa as buscas pelo título que a gente coloca lá no nosso perfil. Então, voltando aqui para o meu perfil. Recon3. E aí, Thiago, como você acha que eu devo colocar o título lá? Eu também sou trainee de uma multinacional, mas trabalho mais com engenharia de dados. Só trainee, engenharia de dados. Engenharia de dados. Vamos buscar aqui. Engenheiro de dados. Como você trabalha com engenharia de dados, deve ter algumas tecnologias principais assim que você trabalhe, né? Ó, esse aqui ele colocou no título engenheiro de dados. Engenheiro de dados, engenheiro de dados. Aqui é o título, né? Talvez engenheiro de dados por si só já seja um título bom. Ah, eu cliquei errado aqui. Eu não trabalho especificamente com engenharia de dados, mas eu colocaria algo parecido com o que eu coloquei aqui. Sei lá. Né? Para engenharia de dados, muitas vezes a gente usa um linguagem de programação, né? Então, sei lá, digamos que seja Python e algum framework, sei lá, Pandas, sei lá. Vou colocar aqui Python, Pandas e eu gosto de colocar inglês, porque eu gosto de receber oportunidades de fora também. Então, você poderia colocar Data Engineer aqui, por exemplo. Ou até as classes que você trabalha também, né? O pessoal coloca também quando o pessoal é mais focado em DevOps e tal. Eu já vi perfil que no título tinha lá AWS, Azure, tarará. Não ir muito a fundo, né? Não colocar muita coisa, mas as principais, sei lá. Eu colocaria aí da AWS aqui. Sei lá, AWS, alguma linguagem de programação e Data Engineer, por exemplo. E aqui eu até coloquei para isso que eu trabalho, mas isso aqui não faz muita diferença. O pessoal coloca porque acho bonito, eu coloquei na época, mas eu, enfim, tá aí. Mas nem precisa colocar o nome da empresa aqui, porque já fica o nome da empresa aqui. E ninguém vai te buscar por conta da empresa que você trabalha atualmente. Claro, né? Vai buscar pelo cargo que você atua e tal. Então, se fosse no meu caso, né? No caso do Ricon aí, como ele falou, eu colocaria aqui, sei lá, AWS, algum negócio de programação que eu costumo usar, e Data Engineer, sei lá, ou mais alguma coisa aqui no meio, ou Azure também, junto com a AWS. Eu colocaria nesse sentido. Uma coisa que eu vejo muito iniciante, ou quem não sabe usar muito o LinkedIn, colocar aqui, principalmente quem não trabalha ainda na área de tecnologia, né? Coloca aqui. Iniciando estudos em programação, sei lá, desenvolvedor júnior. Uma coisa que eu não recomendo de jeito nenhum é colocar a senioridade no título, porque a senioridade não quer dizer porra nenhuma, porque você pode ser sênior em, sei lá, em Python e júnior em Django, por exemplo, um exemplo bem grotesco aqui. Então, para mim, senioridade não é medida por um título do LinkedIn e não adianta você colocar desenvolvedor sênior, Python aqui, tarará, se você não for de fato sênior nessas tecnologias. E muitas vezes a empresa pode te desmascarar na hora da entrevista. Na área de tecnologia, geralmente tem uma entrevista técnica ou um teste técnico, alguma coisa assim. E o pessoal vai saber que você não é sênior, né? Ou sei lá. Júnior também, e é uma coisa que eu não recomendo de jeito nenhum colocar aqui também, porque o meu primeiro emprego não foi um emprego de desenvolvedor júnior, foi um emprego já num cargo de pleno. Eu entrei como desenvolvedor pleno, e sei lá, talvez se eu tivesse colocado que eu era desenvolvedor júnior no título, eu não teria conseguido a vaga, não sei. Eu provei que eu não tinha somente conhecimentos de júnior quando eu fiz o teste técnico lá e tal, na entrevista, quando eu fui entrevistado, e viram que eu não era tão júnior assim, né? Mas eu não recomendo de jeito nenhum colocar nível de senioridade aqui no título também, porque não tem nada a ver. E também coisas como iniciando estudos, sei lá, se você está começando agora, mas quer logo uma vaga, coloca aqui as tecnologias que você quer trabalhar e tal, já que você não trabalha ainda, né? E o cargo que você quer, sei lá, eu quero ser desenvolvedor back-end ou desenvolvedor front-end, coloca aqui como se você trabalhasse já. Isso aqui não é enganação, não está enganando ninguém. É justamente o que você quer usar, as tecnologias que você quer trabalhar com elas. Um recrutador pode chegar aqui e achar você, mesmo que você não tenha experiência ainda, mas o recrutador vai ver lá que na experiência, né, você não vai ter experiência ainda. Então, ele já vai pensar, essa pessoa é júnior, mas ela está querendo entrar no mercado e tal, tem uma vaga para júnior, posso chamar essa pessoa, por exemplo. Mas eu não colocaria aqui de jeito nenhum senioridade. Uma coisa que eu faço é chupinhar, eu gostei desse verbo. De pessoas bem-sucedidas na carreira que vão seguir. É uma boa. Eu não olho muito o LinkedIn dos outros, mas é uma ideia interessante. Então, para mim, senioridade na relação do conhecimento a alguma linguagem mais experiência que possui na área é totalmente. Quem se intitula sênior, eu já acho esquisito. Eu acho que quem vai dizer que a pessoa é sênior ou não é o próprio mercado, assim, as experiências que essa pessoa tem, não um título no LinkedIn ou ela dizer que é sênior. Muitas vezes na entrevista o pessoal pergunta, né? Você se considera mais o quê? Sênior, pleno? E nessa hora é interessante ser sincero, né? Porque se você disser que é sênior e na entrevista técnica você papocar, vamos ver que você, sei lá, mentiu, né? Então, a senioridade não é para estar em título de LinkedIn, em canto nenhum para mim. O que vai dizer seu nível de senioridade? São as suas experiências passadas, sua maturidade, né, a capacidade de resolver problemas mais rápido e tal, de conseguir, como é que eu posso dizer, de conseguir ensinar também pessoas mais de nível júnior, né, ou até pleno, talvez até conseguir liderar equipes e tal, esse tipo de coisa, né, que vai definir que você é sênior ou até mais pleno, no caso do pleno, se você consegue resolver tarefas sozinho, sem a ajuda de ninguém. Tarefas um pouco mais complexas e tal, né? Eu acho que é mais isso, então de jeito nenhum coloque em senioridade no título do LinkedIn, né? Que mais aqui? É interessante colocar, se você já trabalha, né? Colocar a empresa, claro, porque bem aqui embaixo, o LinkedIn acaba funcionando meio como um currículo da gente, né? Tem até um recursozinho dele aqui que depois eu vou buscar, não lembro onde é. Mas dá para ver a página mais ou menos como se fosse um currículo. Eu fiz isso um tempo atrás, mas eu não lembro mais como era. Mas eu acho que tem uma coisa assim. Tem startup que contrata porrada de analista de dados sênior, que é qualquer idiota com 2 anos de carreira, e chama de, o que de fato seria um analista especialista. Título é nada. Título não é nada. E é uma coisa que eu acho bizarra na área de TI. Fulano com 20 anos de idade, 2 anos de experiência e tá lá o cargo dele na empresa sênior. Isso aí não me entra de jeito nenhum. E eu vejo muito isso acontecer, né? Vejo muito, sei lá, eu já tenho um pouco mais de idade, né? Eu entrei na área de tecnologia depois dos 30, né? Sim, não sou nenhum quarentão nem nada, tenho 33, mas eu já vi fulano com 22, 23 anos de idade, trabalhando em startup pequena aqui da cidade, e o cargo dele era desenvolvedor sênior. Eu não sei, né? Não só a idade quer dizer alguma coisa e tal, a pessoa pode programar desde os 15 anos, mas, enfim. Não é só o caso dessa pessoa que eu estou comentando, né? Eu já vi muito isso. Profissionais com 2 anos de experiência, 3 anos, e se intitulando sênior, ou a própria empresa dizendo que a pessoa é sênior e tal. E para mim não é muito por aí, não. Então, voltando aqui, o sobre também é uma parte do LinkedIn que eu vejo, eu já vi recrutador, eu sigo, eu tenho conexão com alguns recrutadores do LinkedIn, né? E o pessoal fala, dá dicas, né? E tal, e eu tô trazendo um pouco dessas dicas aqui para vocês também. O pessoal recomenda muito também preencher essa parte do sobre, essa seção do sobre. Muita gente deixa para lá, né? Só coloca aqui o título, coloca a empresa que trabalha e tal, e deixa o resto para lá, né? Então, aqui no sobre, eu acabei deixando as tecnologias aqui como está lá no título. Eu nem sei se isso aqui é tão interessante assim. Mas aqui você vai dizer um resumo sobre você e tal, o que você costuma trabalhar. O meu está até meio desatualizado aqui. Faz o tempo que eu preenchi isso aqui e não atualizo já tem um tempo. Mas essa parte aqui é para vocês definirem assim um pouco sobre vocês, história e tal, e o que você mais está acostumado a trabalhar. Aí, aqui, no caso de você ser júnior, nunca ter trabalhado em nenhuma empresa e tal, não ter tido nenhuma experiência formal, o que vocês poderiam colocar aqui era meio que, sei lá, agora eu nunca pensei o que um júnior deveria colocar aqui, né? Estava fazendo assistir somente no YouTube, de novo. Esse jogo com o Moro me ajudou aí da outra vez. Tá bugando. Quando eu coloco a transmissão, quando eu começo a transmissão, só consegue assistir lá no YouTube. É um bug do YouTube isso aí. Obrigado aí, Silvio Kumura. Eu coloco para permitir incorporação. Isso aí é uma opçãozinha lá no YouTube Studio que a gente seleciona, que o padrão não é selecionado, a gente tem que selecionar para poder incorporar em outros sites, né? Para poder assistir na Baixa, no caso, né? E toda vida, quando está começando a live, eu seleciono lá para dar certo, e quando começa a transmissão, parece que dá pau, sei lá, toda vida é isso. Agora eu vou ficar mais atento e quando eu der início na transmissão, vou lá dar uma olhada. Então, voltando aqui no sobre, até minha irmã veio me perguntar, eu dei uma ajudada nela no LinkedIn dela, ela está estudando programação também, para tentar uma vaga no mercado, e eu não lembro o que foi que eu recomendei para ela colocar aqui, mas se eu não me engano, eu falei para ser mais ou menos como está no meu aqui, tipo, não falar que trabalhou, que tem experiência, mas. Sei lá, dizer as tecnologias que está mais acostumado a mexer. O meu está em inglês aqui também, né? Também seguindo a linha, né? No meu título está em inglês, no caso só o developer aqui, mas as linguagens não tem tradução de inglês para português, nem os frameworks, nem nada. Mas o meu perfil eu decidi deixar todo em inglês assim para ajudar que recrutadores de outros países possam me achar e tem dado certo, né? Vez ou outra eu recebo solicitação de conexão, principalmente de empresas da América Latina que têm clientes de outros países, né? Que contratam pessoas de outros países. Que é o caso da empresa que eu trabalho também, só que a empresa que eu trabalho é brasileira. Mas eu já recebi contato de empresa da Argentina mais de uma vez, de empresa de outro país da América Latina, não lembro se era o Chile também, de empresas lá da Europa. Então, eu acho que quem tem um inglês razoável, né? Já poderia deixar o perfil todo assim em inglês, que facilita o pessoal de fora te achar. E uma dica interessante que eu vi um youtuber comentar uma vez é no caso aqui da cidade. Só que eu não sei se isso vai fazer tanta diferença agora, mas eu vi um youtuber há um tempo atrás, eu nem lembro se foi antes da pandemia. Mas ele recomendou, no caso de, claro, de quem mora fora, né? Ele falou, ele morava no Rio de Janeiro, né? E quando ele foi morar no Canadá, ele tá morando no Canadá até hoje, é youtuber de programação que eu sigo. Ele disse que assim que ele mudou a cidade dele, sei lá, do Rio de Janeiro para a cidade lá no Canadá que ele tá, ele começou a receber muita proposta de emprego no LinkedIn. Então, talvez tenha recrutador que busque, né? Sei lá, bote a linguagem aqui, Python Developer, e bote a cidade. E no caso dele, facilitou muito o pessoal lá da cidade dele, ou do Canadá em geral, né? Achar ele lá. Então, eu nunca mudei a cidade, até porque eu nunca me mudei. Eu não sei se isso faria tanta diferença assim, né? Eu vejo isso meio que como uma forma de mentir, sei lá, dizer que eu moro nos Estados Unidos só para o pessoal de lá me achar mais facilmente eu morando no Brasil. Então, eu acho que não vem muito ao caso, mas achei curioso isso que ele comentou. Sei lá, se vocês quiserem tentar. Mas, porque muitas vezes as vagas de emprego são para trabalhar remotamente, então não faz muito sentido isso aqui. De o um recrutador buscar pela cidade, achar você, porque são raras agora as vagas de trabalho para trabalhar de forma presencial. Eu até recebi uma recentemente, e quando eu soube que era presencial, eu saí correndo. E tá até meio que virou uma piada no LinkedIn, o pessoal, quando recebe uma vaga de trabalho presencial, brincar assim, dizendo que recebeu uma vaga presencial tal como era no tempo dos maias, dos incas, dos astecas. O pessoal tá fazendo piada com isso. Então, aqui no Sobra, né, vocês. É meio que uma forma de ser um título mais prolongado, assim, né? Porque aqui tá basicamente o que eu coloquei no título, né? Mas algumas outras coisinhas, né? Eu disse que eu gosto de testes, de desenvolvimento web, blá, 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 com que eu tenho experiência, né? E é isso. Aqui, não sei se aqui caberia vocês colocarem o que você já desenvolveu, né? Eu já vi gente colocando aqui. Eu já trabalhei desenvolvendo um projeto, sei lá, para uma escolinha, não sei o quê, ou um API para uma startup lá da Europa, papapá, papapá, usando Python, Django, esse tipo de coisa. Eu acho que caberia aqui também, mas isso que eu estou dizendo agora cabe mais em outro setor que a gente vai já falar aqui. Aqui em destaque, você pode postar alguma coisa no LinkedIn, né? E dizer aqui, colocar isso aqui como destaque. Por que como destaque? Porque vai facilitar. Quando alguém vê o seu perfil, né? Vai ter aqui nessa parte de destaque algumas publicações que você fez. E no meu caso, foi uma coisa que eu até comecei um tempo atrás, eu postava essas dicas aqui de Python, né? Eu visando ser mais visível, assim, no LinkedIn e tal. Eu postei durante, e faz um ano já isso, eu não imaginava que era tanto tempo. Eu ficava postando dicas de programação aqui de Python, coisas simples, né? E o pessoal tava adorando, assim, o pessoal vinha tirar dúvida comigo e tal. Acabou que isso aqui virou quase um trabalho e eu abandonei, mas eu tô pensando em voltar, até porque eu tô querendo criar um canal no YouTube próprio meu, assim, além dessas lives aqui na Baixa, tô querendo criar um canal próprio no YouTube para falar coisas que eu acho que o pessoal na Baixa não ia dar muita bola, sei lá, umas coisas um pouco mais técnicas, sei lá, tipo, hoje eu tive um problema na AWS, provisionando um container no SS, e eu resolvi dessa forma, e talvez outras pessoas tenham uma dúvida parecida, e sei lá, e eu crio um vídeo explicando como foi que eu resolvi. Sei lá, esse tipo de coisa que às vezes a gente nem consegue achar muito assim quando tá buscando no Google, né? E eu tô pensando em criar um canal para falar coisas que eu acho que na Baixa não ia ter muita audiência. Então, eu estou pensando, né, em voltar dessas dicas aqui, até para servir como uma propaganda para o meu canal, né? Mas enfim, voltando essa parte dos destaques, né? Isso aqui são postagens minhas que eu achei que era legal eu ter destacado lá no meu perfil, né? E tem uma opçãozinha para a gente destacar a postagem. Deixa eu abrir aqui essa postagem só para ver onde é, que eu nem lembro mais onde é. Acho que é bem aqui. Pronto. Vem aqui, tem uma estrelinha, né? No caso da postagem que você criar, que vai adicionar essa postagem nos seus destaques. E colocando nos destaques, né? Engraçado, essa dica no Natal do ano passado, 2020. E colocando as postagens nos destaques, quando alguém visualizar o seu perfil, né, ela vai ver, essa pessoa vai ver que tem algumas publicações suas nesse sentido aqui, sim, né, nessa toada. E eu achei legal deixar essas publicações no destaque para o pessoal ver que eu gosto de ensinar, assim, né? Às vezes é uma característica que o pessoal busca, né? Principalmente em quem já é mais sênior, que não é meu caso, eu não me considero sênior. Mas o pessoal gosta, assim, do pessoal que gosta de ensinar e tal. Não, não que isso aqui seja tão relevante, mas eu acho que acaba contando pontos, né? Não que, eu não gosto de ensinar, não vou conseguir nada, também não é assim, né? Mas no meu caso, eu gosto de ensinar e achei que ia ser legal destacar esse tipo de conteúdo aqui. Isso aqui foi uma vaquinha que eu destaquei que não deu muito certo, mas enfim, isso aqui é assunto para depois. Aqui na seção de atividades é só as últimas atividades que você fez no LinkedIn, quando, sei lá, você comentou a publicação de alguém e tal, isso aqui não tem muito controle, então tanto faz. E aqui na experiência, é algo que eu tenho até que atualizar o meu, eu acho que aqui vocês deveriam, no caso de quem já tem experiência formal, né? Claro, colocar as empresas que trabalhou e tal, mas não só colocar as empresas que trabalhou, mas bem aqui. Ao colocar a experiência, né, detalhar o que que você fez lá, o que que você faz, e é uma coisa que eu fiquei fazendo o meu, mas eu ainda não fiz. Por exemplo, aqui na empresa que eu trabalho atualmente, tem um título, eu sou software developer, eu trabalho em tempo integral. O nome da empresa, localização da empresa, quando foi que eu comecei a trabalhar lá. O título do cargo aqui, na verdade, aqui é o meu título no LinkedIn, né, no do cargo. Mas aqui na descrição, eu acho que caberia colocar o que eu estou fazendo lá, né? Porque acaba que quando alguém pede meu currículo, né? Quando eu elenco lá no meu currículo que eu trabalhei na empresa X, eu fiz isso, isso e isso. Eu trabalhei na empresa Y, eu fiz isso, isso e isso. Acaba que essa parte do LinkedIn é como se fosse essa seção do currículo da gente, que é para ter em qual empresa que a gente trabalhou, né? E o que que a gente fez nessa empresa? Porque muitas vezes só dizer que eu trabalhei na empresa X não quer dizer muita coisa, né? Assim, o recrutador, quando recebe o seu currículo na entrevista com você, ele vai perguntar: ah, o que que você já fez, em qual empresa você já trabalhou. E colocando isso no currículo e no LinkedIn também, né? Eu acho que já faz o recrutador ter uma noção melhor do que você já fez, do que você não fez. Então, uma coisa que eu estou até devendo aqui no meu perfil é colocar a descrição do que eu fiz, o que eu ando fazendo, né? Na empresa que eu trabalho atualmente. Eu até coloquei aqui no caso da Baixa, né? Que eu sou moderador desde 2019. O pessoal até se confunde aqui, né? Achando que eu tenho dois empregos ao mesmo tempo e tal. Mas aqui na Baixa eu coloquei, né? Aqui eu coloquei quando eu era freelancer também, o que que eu fiz e tal, e não tá muito detalhado. É algo que eu tenho que melhorar. Mas enfim. Então é importante aqui na parte de experiências, né, colocar o que vocês andam fazendo, não só o cargo, a empresa atual e tal, as empresas, né? Sim, a parte da descrição. Então eu recomendo dar uma dedicação assim a mais na parte de descrição de cada cargo, né? E fica bem aqui, se caso alguém não tenha visto, né? Vem aqui na descrição, vocês colocam: ah, como programador Python, eu desenvolvi uma API para uma startup americana que gerencia navios e tal, e distribui medicamentos. É um dos projetos que eu trabalho hoje atualmente. Atualmente foi ótimo, que eu trabalho hoje. E aqui no perfil é basicamente isso, assim. Ih, não tá subindo? Bugou, foi. Não estava scrollando para cima. Ih, rapaz, bugou meu LinkedIn. Pronto. Mais alguma coisa aqui no perfil? Tem uma coisinha também. Deixa eu lembrar o que eu ia falar. Ah, claro, também. Ah, bugou total aqui. Não acaba na experiência, né? Claro, na formação acadêmica vocês vão colocar, né? A formação de vocês e tal. Aqui não tem muito mistério. Tem aqui a minha graduação em farmácia, né? Eu até pensei se eu deixava aqui ou não. Eu acho que até do meu currículo eu já tirei, mas eu deixei aqui no LinkedIn, pelo menos para o pessoal ver que eu fui capaz de terminar uma graduação, né? Na verdade, terminar uma e começar a segunda, né? Porque eu estou fazendo a segunda agora. Ah, e uma coisa legal assim de vocês tentarem também são os testes de competência do LinkedIn. No meu caso aqui, eu tenho, eu acho que só esses três. Não, deu mais. Tem JavaScript, CSS. Mas enfim, aqui nas competências, eu acho que é bem aqui no mais, vocês vão listar quais são as competências que vocês acreditam que tem, assim, né? Competências sugeridas, salvar, aqui eu vou colocar além. E onde é que eu edito? Aqui, reorganizar. Onde é que eu edito isso? Aqui é para colocar mais, aqui é para editar, eu acho. Enfim, quando vocês colocam esse maisinho aqui, vocês vão dizer quais são as competências que vocês têm, assim, né? O que que vocês costumam trabalhar, o que que vocês querem trabalhar, né? No caso de quem não tem experiência formal ainda. No caso aqui está mostrando algumas que eu não tenho lá, e engraçado que eu não tenho Docker aqui, mas é para ter, porque eu trabalho com Docker, com Linux, SQL, automação de testes, isso tudo não tem lá, por que que não tem? Só vai colocar. Então aqui vocês vão listar, né, as competências de vocês e vai aparecer aqui nessa parte de competências. No caso, eu acabei de colocar mais, né? Coloquei Docker, Linux, SQL, automação de testes e tal. E dependendo do que você colocar aqui, o LinkedIn tem testes para verificar, assegurar, né, que vocês têm um certo conhecimento nessas tecnologias, nesses termos, né? Eu não diria que isso aqui é determinante, se eu sou um desenvolvedor Python, no meu caso, né? Eu só vou conseguir vagas se tiver o teste de competência lá no LinkedIn e tal. Muitas vezes eu acho que o recrutador nem olha muito para isso, mas eu acho que tudo que for, claro, que não dê muito trabalho, né? Mas tudo que for possível que torne o nosso perfil um pouco mais em evidência, né? Um pouco mais destacado em relação aos demais, eu acho que é válido. Então, vem aqui em fazer teste de competência, vocês vão ver diversos tópicos que vocês vão fazer uma provazinha, né? Uma provinha, e caso vocês passem nessa prova, vai aparecer lá no perfil. Aqui tô listando alguns, né? Excel, Word, HTML, Git. Git eu achei que eu já tinha feito. Acabei de ter feito e não ter passado. Mas aqui a listagem das competências, das provas que é capaz, que é possível que a gente faça, né? Aqui em todos, são listados todos e tal. E caso você passe na prova, né? Vai aparecer lá no perfil com esse símbolozinho aqui de check. Passou na avaliação de competências do LinkedIn, passou na avaliação. Então, eu fiz já a prova de Python, de Django, de API REST, de JavaScript, de CSS. Git eu acho que eu fiz e não passei. Faz um tempo que eu fiz essas provinhas. Mas acaba ficando aqui, né? Então, acaba que é um plus, assim, algo a mais para deixar no perfil. E eu recomendo fazer, assim. Não, não é uma prova muito demorada. Muitas delas eu fiz, sei lá, no celular mesmo, sei lá, estava na rua, não tinha muito o que fazer, vou aqui fazer uma prova no LinkedIn. E é interessante, fica aqui bonito no perfil, tá dizendo que vocês têm passaram na avaliação do LinkedIn. Então, eu acho que vale a pena fazer. Mas, de novo, não é algo que eu acho que seria determinante para definir o que vai fazer você ser escolhido para uma vaga ou não, mas eu acho que vale a pena. Em idiomas, vocês vão colocar nos idiomas os idiomas que vocês têm vivência, assim, né? Eu não diria fluência, porque eu não me considero fluente em inglês. Na verdade, ninguém considera, porque quando eu pergunto no Cambly se os professores acham que eu sou fluente, eles dizem que fluente não, mas que eu estou no nível avançado. Então, eu coloquei aqui, nível avançado em inglês. E é isso, assim, no perfil, eu focaria mais nesses tópicos que eu estou falando, né? E uma dica que eu já dei antigamente, na Baixa, eu até criei um tópico há um tempo atrás, que além de deixar o perfil arrumadinho, né, bonito, tá, para que você seja encontrado mais facilmente, é uma dica que muita gente dá também e que eu não ando fazendo muito, que é publicar. Publicar alguma coisa aqui. De novo, eu comentei mais cedo, né? Apesar de tudo, o LinkedIn ainda é uma rede social, então vocês vão ver postagem besta aqui, nível Facebook, nível Instagram. Mas tem muita coisa interessante aqui, né? E na época que eu postava aquelas dicas que eu mostrei para vocês aqui, né? Muita gente acabou me adicionando como conexão, vinha tirar dúvida comigo e tal. Não serviu muito para eu ser encontrado por recrutadores, eu acabei notando que aquilo não estava facilitando, dificultando, não estava fazendo muita diferença para recrutador me encontrar no LinkedIn, né? Mas eu acho que foi uma experiência válida para fazer com que eu ficasse um pouco mais em evidência, assim, né? E o pessoal me encontrasse. Mesmo que não tenha feito tanta diferença para quem é de recrutamento, né? Mas eu acho que vale a pena, então vez ou outra, postar alguma coisa aqui e tal, eu vejo que muitas vezes quem está iniciando é quem acaba postando mais esse tipo de conteúdo, né? Dizendo, ah, hoje eu aprendi isso. Deixa eu ver se eu acho alguma postagem assim. Hoje mesmo eu vi uma de quem uma pessoa que estava começando e tal, dizendo, ah, hoje eu aprendi isso, aí posta aqui e acaba que o pessoal gosta, né? Agora que eu quero encontrar, eu não encontro. É, enfim, eu não vou encontrar aqui, mas no caso, né? Se vocês estão começando, é legal postar o que vocês estão aprendendo, assim, né? Ah, hoje eu aprendi tal coisa, posta lá. Muitas vezes vocês vão ver que ninguém vai curtir, não vai comentar, não vai fazer nada, mas com o tempo, eu já vi gente que começou assim, né? E acabou conseguindo um emprego depois e continuou postando. E hoje é meio que uma referência no assunto, assim, né? Eu não lembro o nome da pessoa, mas eu lembro que quando eu postava, tinha outra pessoa que postava também, dicas de JavaScript, no caso. E rapaz, começou a tocar um som aqui, meu susto. Parou, alguma tela aqui. Algum vídeo aqui no LinkedIn. Enfim, na época que eu postava dicas, né, tinha essa pessoa que também postava dicas de JavaScript e ele não estava empregado na época. Aí ele continuou postando, conseguiu um emprego e tal, e hoje ele continua postando, ele acabou que o LinkedIn dele, né, virou uma referência assim, em JavaScript, que as pessoas vão lá tirar dúvida com ele e tal, e eu vejo isso até como um potencial forma de ganho assim, no médio e longo prazo, caso a pessoa, sei lá, crie um canal no YouTube ou um curso. Ela acaba virando referência técnica naquela tecnologia, né? E facilita ela conseguir uma renda extra com curso, algum tipo de coisa assim, né? É algo que eu estou pensando em focar esse ano. E foi uma coisa que eu pensei, assim, né? Que eu achei interessante. Ele continuou postando, eu parei, porque estava tomando muito tempo para mim, né? Muito no meu tempo, mas ele continuou postando e tal. E hoje ele está conhecido, assim, né? Tem muita gente que vai tirar dúvida com ele e tal. Acabou virando meio que criando uma comunidade ao redor dele para dicas de JavaScript, assim, né? Eu achei interessante a história dele, assim. E é isso, assim. Então, as dicas, né? Só recapitulando. Vou voltar aqui no meu perfil. O título, né? Colocar as tecnologias que você trabalha, ou o que você gostaria de trabalhar, né? No caso de quem ainda não está trabalhando. Colocar as empresas de trabalho, né? Esse aqui vai aparecer aqui, mas é definido lá embaixo. No sobre, colocar o que você gostaria de colocar no título, mas um pouco maior, né? Resumindo um pouco as suas experiências e tal, as tecnologias que você está acostumado a trabalhar ou que você quer trabalhar, né? Aqui no destaque, você pode destacar posts seus, então, no caso do que eu acabei de falar, né? Quem acaba interagindo mais e tal no, no, nas postagens, vocês podem destacar postagens que vocês acham legal manter aqui. Então, é uma ideia legal também destacar as postagens aqui. Nas experiências, na descrição de cada experiência, é válido colocar o que você desenvolveu, o que você desenvolve e tal, porque acaba incorporando um pouco mais essa parte que funciona meio que como um currículo, né? Na formação acadêmica não tem muito mistério, né? Nas competências é válido fazer os testes e colocar as competências que vocês acham que tem, né? Aqui, que vocês tenham. E na timeline mesmo, né? Ficar postando dicas, alguma coisa legal e tal, acho que é válido também. E tentar fugir das postagens bestas, porque também tem muito aqui. E é isso. Foi um chat um pouco mais rápido, né? Mas eu acho que deu para cobrir bem, assim. Ah, e outra coisa. Caso essas dicas comecem a dar certo, vai aparecer mais gente de recrutamento atrás de vocês e tal. Então é válido sempre responder todo mundo. Às vezes eu até respondo que é uma pena, eu não estou interessado e tal, gostaria de indicar alguém, mas eu nunca tenho quem indicar. Mas o pessoal acaba gostando assim, né, do feedback que a gente dá. E às vezes até volta, né? Eu já tive contato prévio com uma recrutadora, na época eu não aceitei a vaga que ela estava oferecendo, né? E ela voltou oferecendo outra vaga que eu também não aceitei, né? Mas ela acabou voltando, então acho que é válido a gente manter, sei lá, tem muita gente que é abordado, né, e não responde, deixa para lá e tal, e eu tento responder. Às vezes demora uma semana para responder, mas eu tento sempre responder. E é válido, assim, manter esse contato. E é isso. Se tiver alguém com alguma dúvida aí, alguma sugestão, alguma coisa. E eu que agradeço, João Comoros, a sua presença sempre assídua aqui nos chats. Tem sempre um delayzinho, né? Vou esperar mais um tempinho. Se não tiver nenhum comentário, alguma coisa extra, assim, a gente finaliza. Eu acho que ninguém tem mais o que comentar, né? Então vou finalizar. Vou finalizar por aqui e a gente se vê daqui a 15 dias, né? Na outra terça-feira, porque na próxima terça é chat do Fernando. Eu não sei se tá todo mundo inteirado disso, mas os meus chats agora são quinzenais, né? Uma semana eu dou chat, na outra semana o Fernando dá chat, então eu volto daqui a 15 dias. Eu vou pensar ainda no tema, né? Hoje me veio essa ideia do LinkedIn e tal. Com quem tem mais experiência? Eu não sei se eu tenho tanta experiência assim, mas eu já tentei pegar muita dica. É do LinkedIn. Então, se alguma dica de hoje que sim foi válida para quem assistiu, já valeu a pena. Valeu, Giacomo. Até a próxima. E é isso, né? Então, queria agradecer quem dedicou parte da noite de terça-feira, né, para me ouvir falar aqui essas dicas do LinkedIn. Espero que alguma dica tenha sido útil. Eu acho que vale a pena. Eu detesto rede social, mas vale a pena manter o perfil lá ativo e tal. Pelo menos, mesmo que não poste nada, mas só de ter o perfil arrumadinho assim como o meu tá, que já tem mais de ano que eu não posto nada lá. Mas sempre tem recrutador me abordando e tal. E outra coisa, esqueci de comentar também. Mas vem aqui informações de contato, que eu não vou abrir o meu, mas enfim, eu posso não abrir, mas vocês vão ver meu perfil, vão ver o que tem lá. Mas aqui vocês podem colocar celular, né, e-mail, algumas informações de contato que o pessoal usa para te achar. O meu celular até tá aqui, eu vou tirar porque eu não gosto muito de abordagem ligando. Na verdade, quem me liga não atende. O meu Ruscall tá configurado para nem receber ligação de outro DDD. E vez ou outra tem recrutador que quer falar comigo no WhatsApp. Eu acho que é porque o meu número tá aqui. Mas eu vou tirar, porque quem quer falar comigo pode mandar um e-mail, mandar uma mensagem aqui. Eu acho que vou tirar o celular daqui. Mas aqui vocês podem colocar informações de contato. E quem está desesperado, que era como eu estava há um tempo atrás, eu acho que por isso que eu coloquei meu celular aqui. Mas quem está desesperado por uma vaga, eu acho que vale colocar tudo aqui, né? Porque quanto mais fácil for de te encontrar, mas talvez seja mais fácil você conseguir uma vaga, né? Então é isso. Última dica, né? A parte de contato, vocês podem colocar seus contatos aqui, pode facilitar alguém te encontrar. E é isso, então. Boa noite para todo mundo de novo. Obrigado por terem acompanhado, terem dedicado parte da noite de terça, né, para acompanhar essas dicas. E a gente se vê no próximo chat daqui a 15 dias. Valeu!